Muito bem. Agora são 4 horas e 32 minutos. Vamos à entrevista do horário. Clevane Henrique.
Muito bem, Guimarães. Já conosco ao telefone o tenente-coronel Luciano Felizardo. Ele que estava como subcomandante do 3º Batalhão, foi comandante do 10º BPM aqui em Palmeira dos Índios e agora assumindo de forma oficial, né, a partir de hoje, o comando do 3º Batalhão de Polícia Militar e gentilmente bate um papo conosco agora no programa Super Tarde 96. Tenente Coronel Luciano, em primeiro lugar, boa tarde, parabéns aí pela sua chegada aí, né, como comandante do 3º Batalhão. A gente sabe que os desafios são grandes. Queria que o senhor cumprimentasse aqui os ouvintes e, logicamente, vamos papear aqui falando sobre algumas ações, né, que o 3º Batalhão deve realizar já a partir de agora. Boa tarde.
Muito obrigado também pela deferência, né, pela lembrança para a entrevista. E a gente está aqui à disposição, porque comandar o 3º Batalhão é uma honra. E a gente está assumindo hoje, trazendo uma responsabilidade grande, porque a gente está sucedendo o coronel Eliezer, que fez um grande trabalho aqui, agora está indo para a cavalaria. E o objetivo da gente é sempre melhorar, é colocar uma pedrinha a mais para essa construção poder crescer e aparecer e deixar o legado.
Bem, um abraço, tenente coronel Luciano Felizardo, parabéns. Boa sorte, Antônio Guimarães que fala com um amigo. Desejo toda a sorte do mundo. Aliás, hoje nós estávamos conversando com o nosso comandante, Marcelino Alexandre. Ele fez questão de te mandar um abraço, vai te dar um abraço pessoalmente e desejar toda a sorte do mundo, né? Toda a equipe da 96 FM te deseja boa sorte e parabéns. Né? É um desafio? É, não deixa de ser. É uma, como toda a pasta de segurança, tem seus problemas. E é evidente que seus desafios. Qual o maior desafio que tem nesse momento o tenente coronel Luciano?
Olha, é Antônio Guimarães, o malandrinho, isso, né?
É verdade, um abraço, prazer.
Olha, o maior desafio da gente nesse momento é dar continuidade ao trabalho e melhorar o que já está bom. Porque quando a situação está ruim, é muito fácil você chegar, porque tudo que você fizer já melhora. Então, nosso desafio hoje é procurar melhorar o que já está bom. E a gente vai se empenhar ao máximo para isso acontecer.
Pois não, Leonardo Costa.
Boa tarde, tenente coronel Luciano Felizardo. Primeiramente, parabéns, Leonardo Costa, aqui. Sei que você já vinha trabalhando já no 3º BPM. São várias cidades, né, que compõem. Parabéns.
São 15 municípios.
Parabéns pelo trabalho. Geralmente aqui os ouvintes mandam muitas mensagens falando referente a dois assuntos: som abusivo e também essa questão dessas motos que têm esses canos barulhentos. Tem alguma previsão para alguma ação nesses dois quesitos?
Na verdade, a gente tem já feito um trabalho com relação a isso. Isso passa muito mais por uma questão de educação da população do que a falta do trabalho da polícia. É a mesma coisa, por exemplo, quando você chega em determinados trechos da cidade e tem muito quebra-mola. O quebra-mola, ele está dizendo ali naquele trecho que a população não tem educação no trânsito suficiente para passar por aquele trecho sem precisar ter um quebra-mola, porque senão eles vão andar muito rápido, mais rápido do que a legislação determina. Então, assim, tem coisa que precisa passar pela educação da população e tem coisa que precisa ser também ação de polícia. A dificuldade desses canos hoje é simplesmente a gente abordar. Na hora que a gente encontra e aborda, a gente já faz a apreensão. E, acima de tudo isso, é a questão de conscientização da população, porque muitos, e hoje a gente percebe que a grande maioria é esse pessoal que entrega, né, motoboy. E o mais prejudicado, por incrível que pareça, é porque ele passa o dia inteiro ouvindo aquele barulho.
É verdade.
É, comandante, ele passa por você com aquele barulho e daqui a pouco vai embora, mas o barulho continua com ele o dia todo.
É verdade, é verdade. Comandante Luciano, claro que, como já disse o Antônio Guimarães aqui, são grandes os desafios, mas nós o conhecemos e sabemos da competência, do seu profissionalismo, da sua capacidade, e a corporação sabe muito bem disso. mas a gente não pode fugir dessa situação. Por exemplo, Arapiraca, ultimamente, tem acontecido alguns casos de invasão em domicílio, esses assalto, roubos a residências, também roubos a estabelecimentos comerciais, roubo de celulares na rua, tem acontecido com uma frequência, eu diria que um pouco maior. Terceiro Batalhão já tem alguma ação prevista já para, de imediato, tentar coibir essa situação? Como é que o senhor vê essa questão?
Na verdade, a gente já tem essa ação há algum tempo. E assim, é o tipo de coisa que não dá para a gente falar diretamente.
Claro, claro.
Mas é reflexo de ações da gente em outras áreas.
Uhum.
Infelizmente, você ajusta de um lado e termina que o outro lado resvala, tem o efeito rebote. Mas a gente continua fazendo isso, inclusive agora assumindo o comando, a gente vai poder ver isso mais de perto, porque na verdade a função de subcomandante ela tem muito a questão de disciplina da tropa e mais voltada internamente para as questões de estado maior, de estratégia, mas essa função, essa visão maior agora enquanto comandante, a gente vai poder ter essa visão e a gente vai poder elaborar outras estratégias e melhorar o que está acontecendo. Na verdade, a gente quando olha os números dos anos anteriores, não está tão gritante assim, já esteve mais.
Uhum.
Mas é uma coisa que não dá para a gente falar em números, são as pessoas que estão perdendo seus bens. São pessoas que estão dentro de casa e de repente tem o seu bem roubado, ou até mesmo encontra com o ladrão dentro de casa. E isso não adianta a gente falar em número, é o medo que traz a população e a gente está aqui para diminuir isso aí e correr atrás desse pessoal. Inclusive, uma boa parte desse pessoal já foi presa. Mas a nossa legislação atual não permite que esse pessoal fique preso por tanto tempo.
Comandante, uma pergunta por questão de curiosidade. Lá em Maceió, em determinado programa, fiz uma entrevista com o comandante do policiamento, ele dizia o seguinte: olha, tem regiões em Maceió, nós mapeamos a cidade e nós sabemos aqui quais são os bairros que a criminalidade é maior, onde os assaltos são praticados com maior frequência, enfim. Ele passou um raio-x da cidade, o raio-x da cidade de Maceió. Aqui em Arapiraca, esse mapeamento, claro que vocês têm esse mapeamento, mas quais são as regiões, quais são os bairros que são mais afetados, e pode considerar os bairros mais perigosos, onde há uma frequência de assaltos?
Amigo, deixa eu explicar uma coisa. A gente tem todo esse mapeamento.
Claro.
Só que assim, eu não tenho, não posso ser irresponsável, da minha parte é responsabilidade, para dizer assim, tal bairro é violento, exato, é mais violento do que outro.
Até para não assustar a população, né?
Não só para assustar, mas a gente não tem às vezes noção do reflexo que isso pode trazer.
Uhum.
Por exemplo, você tem a sua casa para vender e ela é em determinado bairro.
É verdade.
Aí eu chego na rádio e falo assim, tal bairro é o mais violento. É o preço da sua casa vai diminuir.
Aí lá para baixo, né?
Entendeu?
É verdade.
Uhum. E muitas vezes não é uma situação permanente. É naquele mês que aconteceu aquele episódio ou em alguns meses que tem acontecendo isso. Aí não dá para a gente, enquanto comandante, dizer tal bairro é mais violento ou é menos violento.
Claro,
porque essa declaração pode ter consequências reflexo muito maiores do que a gente, entendeu?
Exatamente.
Do que a gente imagine.
Perfeito.
Mas
perfeito.
Assim, o que eu posso dizer é o seguinte: os bairros que eram mais violentos, a gente tem trabalhado mais em cima deles e tem dado resultado.
Então,
infelizmente, o bandido não deixa de ser bandido, o maloqueiro não deixa de ser maloqueiro, o traficante não deixa de ser traficante.
E deixa eu fazer
a gente então, muitas vezes vai fazer o serviço e daqui a pouco vai encontrar com ele de novo na rua. Não porque a gente não fez o serviço, mas porque a nossa legislação é antiga e obsoleta para determinados pontos.
Então deixa eu mudar o rumo da pergunta. Eu mudo para a seguinte maneira. Quais são os crimes mais frequentes em Arapiraca? Por exemplo, o que vem aumentando e o que vem diminuindo substancialmente? O que é que vocês têm aí que controlar de imediato, porque tem aumentado o número de frequência, assalto à mão armada ou invasão à residência? Enfim, quais são as práticas que estão em alta e aqueles que vocês estão controlando?
Pronto. O que tinha de números altos, alarmantes, era o número de homicídio. E aí esses números de homicídios, eles diminuíram. Ou seja, morreu menos gente em 2021 do que morreu em 2020. Morreu, digo, por homicídio. Não morte natural, mas por homicídio, que a gente chama de CVLI, que é o crime violento, letal e intencional. Então, só para você ter uma noção, agora no mês de janeiro, em relação a janeiro de 2021, que já tinha sido mais baixo do que janeiro de 2020 em Arapiraca, mas em janeiro de 2022 houve uma redução de 60% nos homicídios. Em contrapartida, a gente tem números, por exemplo, de roubo de rua, que ficaram praticamente o mesmo do ano passado, não deu para diminuir. Então, roubo de rua é o quê? É o roubo de celular, é o roubo de carteira, né? E muitas vezes, não, lógico, não colocando a culpa na população, mas a falta de uma cultura de segurança faz com que as pessoas andem pela rua falando no celular como se estivessem em qualquer lugar. Eu já presenciei inúmeras vezes andando por Arapiraca, eu moro aqui desde 99, e 10, 11 horas da rua, meia-noite, o pessoal na rua batendo papo pelo celular, ou pior, andando ou parado e passando mensagem de texto na rua. E aí, para quem tem má intenção, não vai ter polícia que consiga resolver esse tipo de problema, porque a pessoa praticamente está mostrando que ela tem um celular, ela está distraída, ela nem percebe que o bandido chegou. E aí, na hora que o bandido chega, ela é surpreendida, porque ela está tão absorvida no celular que ela não consegue se prevenir. E aí é necessário que a gente tenha uma cultura de segurança também com a população. E a gente vai procurar fazer esse tipo de serviço e a gente precisa contar com o apoio da imprensa, de uma maneira geral, da 96 e das outras rádios, dos sites também, para que a gente possa levar essa cultura de segurança para a população. Porque são costumes pequenos que podem fazer a diferença entre ser uma vítima de um roubo ou não.
Entendi.
Então a gente não pode focar só no bandido, a gente tem que focar em três pontos. É o bandido, a vítima e o local de crime.
Verdade. Coronel, uma outra situação também que eu queria abordar com o senhor. Primeiro, essa questão da força-tarefa. Agora há pouco a gente lia muito isso, via muito isso, a reivindicação dos policiais. Essa força-tarefa foi criado pelo governo do estado para que os policiais na folga tivessem aquele chamado bico legal, né? Vamos colocar dessa forma aqui, onde o estado paga uma determinada quantia, se não me falha a memória, R$ 20 por hora. E os militares não estariam satisfeitos, por isso teriam parado algumas ações da força-tarefa. Como é que está em relação a isso no terceiro batalhão? Está todo mundo normal, fazendo força-tarefa, ainda há uma expectativa aguardando essa questão de definições? Como é que está essa questão?
Na verdade, o movimento unificado dos militares tem uma reunião com o governador amanhã, prevista para amanhã. E o governador já sinalizou que amanhã vai ter essa reunião e que deve passar alguma novidade para esse movimento e para o comando geral da polícia e para o secretário também. A gente tem uma esperança, uma expectativa muito boa de que amanhã se resolva, que o governador já diga os rumos que pode ser feito, o que é que pode ser dado de benefício para a instituição Polícia Militar. E a partir daí é que a gente vai ver o que é que acontece. Na verdade, a nossa tropa ela é muito aguerrida, é muito caçadora. Ela não gosta de ficar parada e nem deixar de trabalhar, muito pelo contrário. A gente sempre tem trabalhado diuturnamente. Eu até hoje conversava com o pessoal dizendo assim, a Polícia Militar é o único órgão do governo que dá acesso à população, ao Estado, com apenas um aceno de mão. Você percebe isso?
É verdade.
Se você for em qualquer outro órgão, por exemplo, você vai no Detran, nenhuma crítica a ele, nem a nenhum outro órgão, mas você entra, você tem que ter uma senha, você tem que levar um certo tipo de documento. Se você for tirar foto, tem que ser um determinado tipo de roupa, não pode ser toda a cor. Então, se você não estiver de acordo com todo aquele protocolo, o Detran não pode te atender. Mas a Polícia Militar não, você acena com a mão na rua e o Estado está ali te atendendo no mesmo momento.
É verdade, é verdade.
Leonardo Costa.
Mas a gente espera que amanhã tenha, sim, alguma melhoria, alguma mudança. O pronunciamento do governador amanhã vai... Eu espero que seja benéfico para todo mundo.
Uhum.
E Maceió, Coronel, foi implantado a Ronda do Bairro pela Secretaria de Segurança Pública. Sim. Muitas pessoas perguntam se tem a previsão de implantar também aqui em Arapiraca.
Estamos na tratativa, inclusive o Coronel Eliezer, a quem eu estou substituindo, já deixou o caminho aqui já pavimentado para isso. Junto com o Coronel Silvio Maceió, que é o coordenador do Ronda no Bairro, ele já deixou o caminho pavimentado. Eu acredito que é questão de tempo e pouco tempo para a Ronda no Bairro ser implementada aqui em Arapiraca.
Bem, eu vou uma pergunta para fazer o amigo com relação a um evento que está para acontecer e é um evento que geralmente reúne milhares de pessoas. Agora, com o evento, sim, da Covid, nós não teremos a realização do carnaval em muitas cidades do estado de Alagoas. Não sei se em sua totalidade, eu não sei se um percentual, a divulgação anterior é que 60, 70% das cidades não iriam realizar o carnaval, mas algumas cidades sim. Mas o que é que vai ser permitido? O que é que o cidadão vai poder fazer durante esse período de carnaval e o que não será permitido de forma alguma?
Pronto. Primeiramente, eu preciso esclarecer um fato. A Polícia Militar, ela tem se planejado como se o carnaval fosse acontecer normalmente. Por quê? Porque nós temos questão de efetivo, nós temos a questão de viatura, né? Questão de alimentação e, acima de tudo, a questão da segurança pública, da prevenção. E aí o que acontece? Quando se tem um evento do porte de um carnaval, que a gente sabe que é a maior festa do Brasil, a gente não pode esperar que as coisas aconteçam por si só. Hoje, a gente tem ainda um surto, uma pandemia. E a gente sabe que esses números vêm diminuindo. E eu não sei te dizer se até o carnaval vai ter algum tipo de decreto que modifique alguma coisa, ou que seja para mais ou seja para menos. Então, assim, a gente, com relação ao que o cidadão vai poder fazer no carnaval ou não, vai depender do rumo que o governo do estado diga até lá do que é que vai ser permitido ou não. Então, de acordo com o decreto que esteja em vigor na data, é que a gente vai poder dizer alguma coisa. Atualmente é a mesma questão, não pode aglomerar, não pode ter um percentual de pessoas, mas a gente sabe que carnaval, mesmo que não tenha nada pela prefeitura, o pessoal faz em casa.
Uhum. Né? É verdade.
E a gente está preparado para isso, independentemente se o carnaval vai ser oficial ou vai ser oficioso, cada um na sua casa, mas infelizmente, quando se envolve muita bebida alcoólica e aglomeração de pessoas, dá problema. E a gente está... A função da gente é essa, é prevenir esse tipo de problema, ou pelo menos diminuí-lo o máximo possível.
Tenente Coronel Luciano Felizardo, comandante do 3º Batalhão de Polícia Militar de Arapiraca, quero aqui, em nome de toda a equipe da 96, parabenizá-lo e desejar boa sorte. A gente sabe, repito aqui, da sua competência, e tenho certeza absoluta que vai fazer um trabalho excelente aí no 3º Batalhão. Apenas para a gente finalizar aqui, da minha parte, gostaria de saber do comandante se já tem aí um planejamento, por exemplo, para um primeiro ato, uma primeira ação. Eu vou combater isso aqui, será o meu primeiro ato. Tem isso, ou de repente, em todas as áreas que abrange a questão de segurança pública, é uma prioridade também do novo comandante do 3º Batalhão.
Como eu tinha dito, até vocês tinham dito no início, a gente era subcomandante e está assumindo o comando agora. Então, a gente já chegou aqui com uma missão, que era a questão de redução do CVLI, de crime violento letal e intencional. E a gente está mantendo essa prioridade. Para e passo, a redução de homicídio, também os roubos que acontecem, que na verdade é o que mais afeta a população. Então, a gente pede até a população também que ajude. 181 está à disposição para que as pessoas possam fazer as denúncias, possam dizer o que abertamente não poderiam dizer. A identidade dela vai ser preservada, ela não vai precisar estar servindo de testemunha para nada. Simplesmente ela vai informar o que ela sabe, vai dizer onde é que está a boca de fumo, vai dizer onde é que o pessoal está roubando, quem é que está roubando. E a partir desses dados a gente vai transformá-los em informações e vai agir em cima disso. Então, é muito importante que a população participe, que a população informe, que a população denuncie, mas a gente vai combater com força tudo isso que vem a trazer a falta de tranquilidade ou a insegurança da população. E eu conto com cada arapiraquense e com as cidades que fazem parte do 3º Batalhão para que possam ajudar a gente dando essas informações também. Nós temos algumas informações, mas toda informação sempre é valiosa.
Bem, eu tenho duas questões que eu não posso esquecer. Primeiro, a violência contra a mulher, não é? Violência contra a mulher. Sim. E, infelizmente, os números são assustadores no Brasil. Tem regiões aí que a gente chega, fica assim, lamentando, né? A capacidade do ser humano, a capacidade de diálogo, enfim, de uma série de coisas. Agora, na pandemia, durante a Covid, esses números aumentaram. O homem está mais presente em casa, então esses casos aumentaram muito. Eu gostaria de saber, aqui em Arapiraca e a região, como é que estão esses números e de que forma pode-se controlar essa violência contra a mulher?
Em Arapiraca nós temos a Maria da Penha, Ronda Maria da Penha, que a Patrulha Maria da Penha, que tem feito um serviço de excelência e tem feito um acompanhamento assim, de perto de toda mulher vítima de violência doméstica. Na verdade, a violência doméstica é uma coisa cultural, embora se traduza como crime. O homem, ele tem certeza de que a mulher é posse dele. É como se a mulher para ele não fosse um ser humano, fosse uma posse. E aí ele não admite perder nada. E, além disso, a questão da cultura de violência também, que a gente, no Brasil, a gente tem muito essa cultura de violência. Agora, com relação a ações de polícia para combater isso, a gente tem feito isso não só em Arapiraca, com mais força, porque nós temos a Patrulha Maria da Penha, mas nos 15 municípios a gente tem ido com muita ênfase em relação a essa questão de violência doméstica. Por outro lado, aí vem também a contrapartida. É necessário que a mulher não permita esse tipo de coisa. Porque nenhum marido começa já batendo na mulher. Ele começa normalmente xingando, chamando palavrão, ou dando beliscão, ou chamando algum tipo de coisa que seja pejorativa para ela. E ela vai permitindo, muitas vezes, por ser dependente financeira. Mas a gente vive num mundo tão globalizado e as oportunidades são tão grandes para todo mundo, por mais que a gente ache que não, mas as oportunidades são muito maiores do que eram há 20, 30 anos atrás, que a mulher ela não pode passar essa dependência física ou emocional do homem. Ela precisa se amar, ela precisa entender que, em primeiro lugar, tem que vir a segurança dela, o bem-estar dela. Aí quando ela se permite ser agredida, essa agressão não cessa, ela só vai aumentando, até que chega num ponto extremo de sofrer uma violência física e muitas vezes até a morte.
Querido comandante, com relação a outro tipo de violência, mas tem crescido absurdamente, o homem tem sido muito violento contra os animais. A violência animal. Há pouco o presidente da República, Jair Bolsonaro, sancionou uma lei, endureceu a pena, e a pena passou de 2 a 5 anos. Mas os números são também assustadores e, infelizmente, agora é bom que se tome consciência que existe uma lei e que, se o cidadão praticar o ato contra os animais, ele será enquadrado nos rigores da lei.
Isso. Mas assim, deixa eu te mostrar um panorama diferente. Não é que os crimes contra os animais aumentaram. É que a população hoje, as pessoas, elas têm uma consciência diferente em relação aos animais. A minha avó me contava que em Maceió, na década de 20, 30, eu não lembro exatamente a década, teve um prefeito lá, e naquele tempo as coisas eram bem diferentes de hoje, que ele ia passando numa determinada rua e o carroceiro estava espancando a burra. Só que o peso da carroça estava muito grande e a burra não conseguia andar. E ela me conta que o prefeito daquele tempo, ele desceu do carro com o pessoal dele, pegou o carroceiro, soltou a burra, botou o carroceiro no lugar da burra e começou a bater no carroceiro. E ande também, ande. Então, assim, é uma história pitoresca, mas que mostra que a violência contra os animais, se o homem não respeita o próprio semelhante, como é que ele vai respeitar o animal? Agora, o que tem mudado é a consciência do ser humano com relação a isso. A gente percebe, por exemplo, essa mudança quando a gente vê o nome de cachorro. Eu, quando era criança, o nome de cachorro era Rex, Baleia, Totó. Hoje, cachorro tem nome de gente, tem sobrenome da família e muita gente ainda chama de filho. Então, essa relação do homem com o animal vem se estreitando a ponto de não ser mais uma coisa normal, aceitável, permitível, ele vê o outro ser humano batendo, espancando o animal. Então, por isso tem crescido as denúncias e os números. Mas não é que o ser humano está mais violento do que antes. Pelo contrário, é que o ser humano está mais consciente do que antes.
Em relação a maltratos animais, o número é o mesmo, 190, para ligar?
Também é o mesmo, 190. Agora, por exemplo, se é uma situação que a pessoa não está em casa, ou abandonou o animal, ou a pessoa tem medo de se identificar muitas vezes, então liga para o 181, manda alguma mensagem pelo site do 181. Não tem problema, agora a gente está aqui para ajudar, para resolver esse tipo de situação.
Muito bem, Tenente Coronel, muito obrigado mais uma vez pela participação com a gente aqui, desejo ao amigo um excelente trabalho, estaremos sempre à disposição aqui no Super Tarde.
Obrigado, comandante.
Eu agradeço a vocês, sou ouvinte do Super Tarde, viu? Gosto daquelas músicas antigas.
Coisa boa. Então a próxima muito é teu obrigado. Amigo, na próxima já é em homenagem ao amigo aí.
Tá certo, tá bom.
Nós vamos tocar Elis Regina.
Elis Regina.
Tá certo.
Um abraço, comandante. Muito bom. Parabéns, sucesso.
Um abraço. Obrigado, muito obrigado. Conto com o apoio de vocês, viu? Para a coisa melhorar mais ainda.
Muito bem, seu tenente coronel, comandante do 3º Batalhão de Polícia Militar de Arapiraca, Luciano Felizardo.